Um Pulo em Paris.
Como toda sexta-feira, a gente dá um pulo em Paris para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Adriana Moisés, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando e ouvintes da CBN.
Os franceses estão envolvidos num grande debate nacional sobre a lei de bioética. Essa lei vai passar por uma revisão até o fim do ano e deve regulamentar ou não a barriga de aluguel e a inseminação artificial para casais gays e mulheres sozinhas. O assunto, como é que esse assunto está sendo discutido, Adriana?
Olha, Tatiana, como a França gosta e o governo mesmo propôs, por meio da realização aí de dezenas de fóruns e consultas em várias cidades do país, onde especialistas discutem com a população em encontros sobre esse assunto, palestras que eles dão, discutem com as pessoas se elas têm interesse, qual que é a visão delas em relação a isso. Essa é uma prática muito frequente aqui na França e o governo Macron tem feito muito isso, as consultas populares. Antes do legislador apresentar um projeto de lei ou mexer numa lei, sobretudo essas que envolvem temas de sociedade, eles costumam ouvir as pessoas e saber o que elas estão pensando a respeito. Então, nesse momento, está acontecendo isso, uma série de consultas populares para que as pessoas se pronunciem, deem sugestões e mostrem a sua visão sobre esse assunto, Tatiana.
E isso deve passar?
Olha, a gente ainda não sabe. Agora, se depender de uma pesquisa que acabou de ser divulgada aqui na França, a maioria dos franceses é a favor que esses métodos sejam regularizados, regulamentados por lei. 55% dos franceses, segundo uma pesquisa do Instituto BVA, acham que isso não é mais um assunto tabu aqui, e que então, com todas as precauções e com todos os esclarecimentos legais, deve ficar escrito que a inseminação artificial, no caso de casais homossexuais, homoafetivos femininos, ela deve ser regularizada, assim como para a gestação de uma mulher solteira, porque não obrigatoriamente a mulher tem que ser casada no papel passado, né? Embora a gente tenha autorizado casamento gay aqui na França. E a barriga de aluguel também, o que é surpreendente, porque até pouco tempo atrás havia uma resistência e hoje essa pesquisa mostra então que 55% dos franceses estão dispostos a dar esse passo e ver a regularização dessas práticas em uma nova legislação de bioética, Tatiana.
Adri, então a legalização do casamento gay de alguma forma influenciou, mudou alguma coisa?
É o que mostra essa pesquisa, Fernando. Faz vários anos, há mais de uma década que esse instituto aplica pesquisas em relação específica a esse assunto. Começou com casamento homossexual e tal, e depois foi evoluindo. E justamente entre a pesquisa que eles fizeram em 2014, portanto, 2 anos depois da aprovação da legalização do casamento gay. E agora a gente vê que essa aprovação a essas questões relacionadas à reprodução entre casais do mesmo sexo, a aprovação subiu 12 pontos. Então, digamos assim que houve uma apropriação da sociedade em relação a esse tema. E já não é mais, os franceses já não estranham mais de ver tanto assim casais homossexuais. A gente vê na porta das escolas casais de homens, casais de mulheres, levando seus filhos, empurrando carrinho de bebê. Já não é aquela coisa que o pessoal olha de lado aqui na França. Eles estão dispostos, aparentemente, a maioria, a dar esse passo, Fernando.
Que ótimo, é para frente que se anda. E a educação das crianças, sobre este assunto, é uma preocupação do governo?
Olha, especialistas que analisaram em detalhes, porque é uma pesquisa muito ampla, muito detalhada, envolve vários aspectos, eles ressaltam esse dado. Quem tem reticência ainda se preocupa principalmente com a questão dos efeitos psicológicos sobre as crianças que vão ser educadas por esses casais do mesmo sexo. Eles não têm dúvida de que os casais homoafetivos têm perfeitas condições para educar as crianças, mas não sabem dizer, do ponto de vista das crianças, se elas se sentem bem ou se elas vão aceitar, como é que elas vão viver essa situação de crescer dentro de uma união homoafetiva. Embora a gente veja na televisão dezenas de reportagens de adolescentes, pessoas adultas, que contam, que relatam em programas de TV, como elas cresceram vivendo isso como uma coisa normal. Às vezes, claro, algumas relatam alguns problemas, mas a maioria das reportagens que a gente vê por aqui, a gente nota que, principalmente quando são pequenas, as crianças sequer reparam. Depois, conforme elas vão fazendo aquelas perguntas naturais, que dê a mamãe num casal homoafetivo masculino, ou que dê o pai, como ela vê nos amiguinhos, essas pessoas, geralmente, esses casais se prepararam para dar esse tipo de resposta com muita atenção, com muita delicadeza e naturalidade para as crianças, exatamente.
Adriana Moisés, a discussão sobre congelamento de óvulos, como é que é? Quais são as regras?
Olha, agora tem crescido muito, a gente tem visto com essa questão das mulheres trabalharem, de priorizarem de uma certa forma a vida profissional nos primeiros anos da vida, ou simplesmente pelo fato de não serem mais ligadas à questão do casamento como uma necessidade, ter que formar um casal, seja de homem, de mulher, enfim, as pessoas não estão mais muito nessa lógica, né, de que o casamento é fundamental na vida. Mas você vê muitas mulheres preocupadas em se resguardar um direito de conseguir, de poder ter um filho, caso elas decidam se casar mais tarde, caso elas só encontrem também o parceiro ideal mais tarde, ou caso elas decidam ter filhos sozinhas mais tarde. Elas querem guardar todas as opções possíveis. Mas na França, atualmente, o congelamento de óvulos, ele é proibido, quer dizer, ele é aceito em três condições só: para doação, por anonimato mesmo, para casais heterossexuais somente, que vão fazer fertilização in vitro, quer dizer, o óvulo da própria mulher, né, interessada na fertilização in vitro, e no caso de a mulher ter alguma doença grave, passar por um tratamento de quimioterapia, por exemplo, que pode danificar os óvulos, ou então sofrer de endometriose, aí ela tem o direito a congelar seus óvulos. Mas é uma coisa que custa muito caro, e aqui do lado, na Espanha, essa questão já está muito mais tratada de maneira muito mais leve, então as francesas estão indo, assim, as interessadas no congelamento de óvulos, têm recorrido a clínicas espanholas, elas costumam ir até lá para congelar seus óvulos, onde a legislação ela é mais flexível e não é tão proibitiva quanto aqui na França. Agora, essa pesquisa mostrou também que os franceses são favoráveis a uma flexibilização dessas regras e a estender o congelamento de óvulos para todas as mulheres que o desejarem.
Rapidinho, para a gente finalizar, Adri, o que está previsto sobre anonimato de doadores de óvulos e esperma?
Então, atualmente, a lei garante o anonimato total, tanto na doação de esperma quanto na doação de óvulos. Agora, essa pesquisa mostrou que a sociedade está dividida, que 50% das pessoas acham que as regras devem continuar assim, ou seja, anonimato total, e 48% não tem mais tanta certeza. Isso porque muitos jovens andaram procurando e andam procurando. Agora você tem os métodos de genealogia, internet e mesmo jurídicos que permitem que eles descubram quem foram os doadores. Então, diante dessa situação, os franceses estão divididos. Eles não sabem o que é melhor. Vamos ver o que vai sair aí dessas consultas populares até o final do ano, Tatiana.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, toda sexta-feira aqui conosco, dando um pulo em Paris. Obrigada, Adriana. Bom fim de semana.
Obrigada. Bom fim de semana para vocês.